vocês, Eduardo Tavares aqui, o Mais Anime. Nós estamos reunidos de novo pra comentar as novidades da semana nesta bagaça. Comigo está aqui o Bruno, porra!
Rapaz, semana de boas notícias e péssimas notícias, viu?
Ave Maria, nem me diga. Se um Berspansky, isso aí que eu fale, viu? E os vazamentos das conversas. Mas daqui a pouco a gente fala disso. Antes, pro papo, guys, link tá na descrição, PicPay, Padrinho, o suporte maroto pra gente contar com os dois programas semanais. E vamos pro papo, que aqui é o Veloz, cara, e a porra! Bom, guys, e a AMD finalmente revelou as suas novas placas, né, as placas RX com a série, da série 6000, que, pra surpresa de muita gente, diga-se passagem, estão batendo de frente, lógico, a gente tá falando aqui de benchmark feitos pela AMD, né? Mas está batendo de frente, por serem benchmarks feitos pela própria AMD, não é sempre desconfiável. Porém, pelo que a AMD tá falando, eles estão conseguindo acompanhar, pela primeira vez em muitos anos, as placas topo de linha da NVIDIA.
E consumindo menos
energia. E além disso, né? Além de tudo isso que a gente falou, ainda estão com preços mais competitivos do que a NVIDIA, ou seja, estão ganhando em tecnologia nova, batendo de frente.
Que é a mesma tecnologia com novos consoles, né? Big Name.
Exato. E consumindo menos, né? Depois de tudo isso. E com os preços não são tão menores, mas são budget, como a AMD costuma ser. A AMD tende a ser, normalmente, há algumas gerações, mais eficiente que a Intel, pelo menos graficamente falando, entregar. Não, a Tora tá nos consoles aí há, sei lá, cara, mais 10 anos, sabe? Muito tempo.
Os preços são três placas, né? 6800 XT e a 6900 XT. A 6800, que vai brigar de frente aí com a 3070 da NVIDIA, custa $579. Eu acho que tá até um pouco mais caro que a 3070, mas parece que ela entrega até mais que ela, viu? Pelo menos nos gráficos da AMD. A 6800 XT, que vai enfrentar aí a 3080 da NVIDIA. Eles mostraram lá os gráficos, os benchmarks. Ela ganha em vários jogos e perde por pouco em outros. Ou seja, eles foram comedidos ali. Eles mostraram que ela perde em algumas coisas e ganha em outras. É trocando soco as duas, sabe? Vai custar a partir de $649, que é $50 mais barato do que a 3080, já é uma economia. E aí é que vem o pulo do gato, né? Que ninguém esperava. A 6900 XT, ela é batendo de frente com a 3090, sendo que ela custa $300 a menos. Ela custa $1,000. A 3090 custa
$1,400. E... são $400 a menos,
né? Não, minto. É 1.390... Não lembro se é 300 ou é $400 de diferença. Tem empresa que... Tem versão que tá por 1.399, tem versão que tá por 1.299. Eu tenho quase certeza que é 1.399. Enfim, essa daí tá custando 1.000.
Certo. Porque, de toda forma, consome... é entre 20% e 30% mais barato.
E consome o mesmo tanto que a 6.800 XT. A 6.800 XT e a 6.900 XT tem a mesmo TDP, né? O TDW deles, né? Que é o Watts. Tá em torno de 3.300. Já as a NVIDIA, né? Só a 3800
é 320.
E a 3900 é mais do que isso, bem mais. E mais, outras vantagens. Todas essas placas, desde a 6800 até a 6900, são 16 GB de GDDR6 de VRAM. 16 GB. A 3700 só tem 8. A 3080 só tem 10. Só, né? Entre aspas. E a 3090, eu não lembro quanto é que ela tem. Eu acho que talvez ela tenha 16, não lembro. É
16
GB. É 16, né? Pois é. Já AMD não. Não, vamos botar 16 em todas as nossas placas, porque ele sabe que quanto mais resolução seu monitor tem, mais VRAM ele vai querer. E você vê que esses consoles de nova geração já estão com 16, já estão tocando aí os 16 GB, né? Então, é o mínimo que se espera, né? Eu acho que
A 3090 tem versão de 24 GB, na verdade.
Ah, bom, então tá. Pois é, esses consoles aí, bicho, eles vão querendo... Claro, o console sempre vai perder pro PC, mas aí você vai ver que o piso já tá num nível mais elevado, né? Você vai daqui a uns 2 anos, 8 GB de VRAM, que hoje em dia é bom, eu não sei se como é que vai segurar uma resolução mais alta. Agora o cara tem um monitor 1080p, não tem problema. 8 GB de RAM tem... Vai e não se preocupe, entendeu?
Rapaz, eles estão prometendo... No caso, eles estão prometendo... Hoje tu fala de vídeo,
VRAM.
De VRAM. Cara, 8 GB de VRAM,
a alocação,
dá pra jogar.
Geralmente é pra textura, a alocação de textura. Não, quanto maior a resolução, sim, mais ele vai querer comer.
Exato, mas aí dá pra jogar até 2.5K tranquilíssimo também com isso aí, viu?
É, 8 GB. Mas a questão é, os jogos agora eles vão puxar o menor denominador, que é o PlayStation 5 e o Xbox, né? Então, os gráficos vão melhorar agora. E isso aí vai querer mais VRAM, entendeu? Não é que os gráficos vão ficar igual pra sempre. Eles vão. Agora é que vai dar um salto grande, entendeu? Mas enfim.
Porque, pra quem não lembra, quem dita a qualidade gráfica do mercado e dos jogos são os consoles. Não é o PC Master Race. O PC Master Race faz dá um fencezinho ali, joga um confete por cima do que os consoles conseguem fazer. Mas quem dita é daqui pra frente mesmo, o piso que nem Bruno falou, são os consoles.
É a geração, né?
Exato. Porque os jogos.
Porque PC não esqueçam. PC não existe geração.
Lembrem-se. Os jogos são feitos pra console.
Pro que vende
majoritariamente,
mais.
Majoritariamente, né? Que é o que vende mais. E portados pra PC. É isso. Sabe? Também tem a versão de PC. Normalmente é o que acontece.
É, essas placas da AMD ainda precisa do benchmark aí dos reviewers, né? A gente tá esperando aí o Gamer Nexus e os outros especialistas mostrarem a real potência dela.
A galera
e o pessoal tá esperando também. É, o pessoal tá esperando também a questão como ela vai responder ao ray tracing da NVIDIA. Eles têm a tecnologia Ray Tracing deles, que é bem diferente. O pessoal tá querendo saber como é que ela vai ser, se ela vai ser boa ou não. Estão querendo saber também o que eles vão fazer contra o DLSS da NVIDIA. Pra quem não sabe, é aquela tecnologia deles que você pode rodar um jogo a 4K no seu PC, sendo que sua placa só tá processando 1080p ou 2K. É tudo feito na nuvem, nos servidores lá da NVIDIA. A AMD tá tentando combater isso aí com o tal de FidelityFX. Que em tese é pra ser quase a mesma coisa. É, pra finalizar essas novidades da AMD, eles confirmaram que se você tiver um processador Ryzen de nova geração e somar com essas placas novas, você vai ter um boost de performance. Ou seja, pela primeira vez, se você tem um PC, tiver um PC full AMD, você vai ter um benefício, você vai ter um ganho a mais, entendeu? E overclock também no próprio programinha lá da AMD, o nome é Ray Rage Mode, bem assim, piegas, mas esse é o nome, é o Rage Mode. Apertou o botão, você ganha, tem um overclock lá safe, né, que é a placa que a AMD vai lhe entregar de cara.
Recomendo e tal.
E pronto, entendeu? Tá prometendo. Agora tem concorrência. Vamos ver como é que a NVIDIA vai responder daqui a um ano. Deve lançar as versões supers das placas deles, né?
Sim, eu soube até que eles cancelaram versões das placas pra...
Vamos ter que descancelar agora. Porque o boato antigamente era que a 6080 XT ia querer brigar com a 3070, mas não. Ela briga com a 3080 e colocaram essa 6900, que ainda vai brigar mais com potente.
Pois é. Os caras estavam achando que a AMD ia vir com um modus operandi de, sei lá, umas mid-tier, três, né? Gerações assim, o tier. Iam chegar só no mid-tier, né, ali da NVIDIA, e a NVIDIA ia ter aquela cabeça pra fora d'água, né, que, onde ela é intocável. Se você quer um PC topo de linha, você ia ter que ir de NVIDIA. Não é mais necessário, agora realmente vão ter que brigar, se estapear. E, cara, a AMD acompanhou todo mundo, bicho. Ficou um tempão no
limbo. Meteu surra na Intel e na NVIDIA, saiu dando tapa pra todo lado, hein.
Passou-lhe o trator na Intel e agora tá, não passou o trator na NVIDIA, né? Mas chegou, acompanhou, entendeu? O cara tá de parabas, viu? Como diz um colega meu.
Agora montar um PCzinho full, uma AMD tá tentador, viu?
Sim, com certeza, até porque é budget, né, cara? É tudo mais barato, você consegue os níveis de desempenho semelhantes nos concorrentes custando menos. E com dólar 6 pra 1 que tá chegando, é melhor AMD, viu? Confie no véio.
E as placa-mãe acompanha, você não precisa trocar a placa-mãe toda a geração de processadores.
Pois é.
Eles suportam.
Além de tudo, eles ainda são menos sem vergonha do que a Intel, né? Que já, por si só já é uma vantagem.
Bom, rapidamente aqui, essa semana a Sony finalmente liberou os PlayStation 5 pros youtubers e publicações, né? Pra eles fazerem o unboxing, aquela firula toda. O console é grande e tal, como já é esperado e tal. O mal design é bem pensado. Pode espernear, mas o sistema de refrigeração daquele bicho é muito bem elaborado.
Sim.
O pessoal gostou muito do controle. Disseram que a maior inovação que eles viram foi o pad mesmo. Tem os triggers lá, a maneira como ele reage aos jogos é incrível. O console já vem com o Astrobot, né? Que eles conseguiram demonstrar lá a primeira fase completa, que é só o Kai Sony deixou eles jogarem. Muito massa, cara. O jogo rodando a 4 frames, 60... 4 frames, ó. 4K, 60 frames.
4K, 60... 4 frames, 60K.
Ai, tá porra. Que também seria surpreendente, viu? 60K já resolução. Pois é, rodando lá, muito legal o jogo, vem no console. É um jogo que feito para demonstrar as funções do controle, né? Tudo que o controle vai ter à disposição do jogador. Você pode soprar, o jogo reage, os triggers reagem à sua pressão, etc. É. Só que agora estão botando para lascar, porque o pessoal tá enlouquecendo com esse controle, bicho. E é incrível. E o Demon Souls, no dia dessa gravação, eles liberaram o segundo trailer. Muito legal, muito bem feito também. Confirmaram tudo que os fãs estavam pedindo mesmo, que é a questão de o jogo ser 100% fiel, não vai ter nada mais, nada menos. Quer dizer, tem pequenas alterações, a questão de como recuperar a vida vai ser um pouco mais difícil dessa vez, porque era muito fácil no primeiro, dizem, uhum. né? Vai ter o filtro para simular o gráfico do PS3, um gráfico meio assim amarelado, a versão do jogo, o Demon's Souls original era todo amarelado, né? Assim, a iluminação vai ter. É o filtro clássico, né?
Tipo o color grading do jogo, né?
É, assim. O pessoal chama de Peace Mode, que é como se fosse mijo. É todo amarelado, sabe?
Peace.
Não vai ter dificuldade pra escolher. Aprenda a ser homem e jogue do jeito que é pra ser, entendeu? Se você for desses jornalistas game aí, meus pêsames, você não vai zerar.
Pois é.
Dois modos de jogo. Cinematic, 4K 30 frames com Ray Tracing ativado, 100%. E modo performance, 4K 60 frames sem Ray Tracing.
Aqui pra mim... Eu acho que
se você não quer Ray Tracing, acha que essas iluminações extra aí não vai fazer muita diferença.
A fluidez supera isso, né?
Desative que você joga 4K 60 frames no talo. Muito massa, safe. Esse jogo aí promete. Bom, e também a Square liberou o site do Final Fantasy XVI, do PS5. Muito legal, cara, a arte do jogo. Lembra muito Final Fantasy XII, é o mesmo character design. Mesmo artista que fez as artes do Nier Automata, Bravely Default, Final Fantasy XIV, Final Fantasy XII, o cara se garante muito. Vai estar aí na descrição o site pra vocês verem as novidades do Final Fantasy XVI. Esse aí é outro que ano que vem vai vender bem pouquinho, viu?
Com certeza.
Ah, e antes que eu me esqueça, a Sony pegou todo mundo de surpresa, anunciando que na PS Plus agora de novembro, o jogo supremo, o jogo do ano, Bugsnax, vai estar de graça no PS5.
Jogo do ano, eita, confio, porra,
bicho. Bugsnax no PS5, de graça, a galera vai cair de boca nesse jogo aí, é a surpresa.
Ah, maluco.
É o jogo, pizza voando. Animal Cross de comida.
É um gordo lopreu mesmo, né, velho? Bom, e falando em console novo, do outro lado, digamos, a gente pode colocar assim, na Microsoft ela passou por algumas baixas, né? O diretor sênior da Rare foi demitido.
Ele saiu, bem, né? Com... Pra sair.
Ah, foi?
Parece que então, sim.
Tá bom. Enfim, whatever. O que importa é que ele não tá mais lá. E o da 343 também saiu.
Ele era o diretor sênior, né? Ele é um dos mais antigos lá da Rare, que tava lá.
Pois
é. Rapaz, se ia ver o áudio aqui, tem condição não. Falou, vocês não sabem nem do que é o jogo.
Vixi.
Aí saiu do Halo também confirmaram que saiu, depois da recepção negativa do jogo. Ele, na verdade, tinha saído há muitos meses, mas só revelaram agora. Chamaram pra substituir ele um cara que era da Bang, que tava fazendo Destiny 1, mas que ele tava tão enrolado com a história do Destiny 1 que mandaram ele capar fora também.
Resumindo.
Aí ele é que vai dominar o Halo agora.
Pronto, mas que aí vai fazer uma história que não faz sentido, mas eu acho interessante que o lore do Halo é muito gigante. Aí um cabo que escreve história que não faz sentido, tem muita brecha pra lore,
isso,
né?
Isso prova, cara, que não importa se você é a Microsoft, você tem todo o dinheiro infinito. Se você não é organizado, nada vai pra frente. Você tem que botar um batalhão de developers aí competentes pra começar a lançar jogos aí
e bem
pensando
dirigido,
no AAA mesmo. Lançando jogo, né, jogo de Game Pass que vale 10 conto, não. Lança jogo aí AAA de 60, 70 dólares aí e foda-se.
Guys, sem clubismo mesmo. Mas por que vocês acham que em poucos dias a Sony vendeu de PlayStation 5 o que ela demorou 13 semanas pra vender de PlayStation 4 em pré-order? Por que é que vocês acham? Me diga aí. Pensa aí com você mesmo. É porque, cara, a Sony fez um trabalho tão magistral durante essa geração que, por exemplo, na nova geração, 73% das encomendas de consoles são da Sony, cara. Entendeu? Mais de 73%. Aí, o que é que eu digo, né? Isso é percepção de público, do público-alvo. Que é o quê? Que é o mesmo público-alvo da Microsoft. É o jogador mediano, é o cara que vai comprar provavelmente o console, vai passar vários anos com ele, e ele pega os dois pesos aqui e vê o que é que vale mais a pena. Aí as pessoas chegam pra mim e dizem, não, cara, o que vale mais a pena é o Xbox. Então, pronto, você faz parte de menos de 30%, menos de 30% do público que vai comprar o Xbox porque acha mais vantajoso, sabe? É meio que você já é sabido que você tá fazendo escolha pior, porque você vai ter um range menor de jogos. Mas tudo bem, eu não tô aqui pra dizer o que você tem que escolher, não. Só tô dizendo o seguinte, que a Sony passou o trator por cima da Microsoft na geração anterior, né? Com as propostas dos exclusivos, com o brand e que nem eu costumo dizer, que a Sony não é vendida, ela é comprada, diferente da Microsoft. A Microsoft é vendida, a Microsoft se vende, a Sony não se vende, ela é comprada, as pessoas já vão direto na Sony. Ah, vai ter um PlayStation novo, até um mototáxi sabe o que é. Era pergunta do Xbox. Alguns vão saber, outros não, né?
Enfim. Outros compram até o console errado, porque o nome é tão parecido, né?
Eita, porra! Tá bom.
É verdade isso aí.
Mas
aconteceu, na Amazon as compras do One X aumentaram 70%, porque o pessoal pensou
que era novo. Pensa que é o Series X, né? Porque a galera pensa que é o Series X. A gente, o podcast confunde o nome, pô. Porque não é tão intuitivo você fazer PlayStation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, eu tô adivinhando o nome dos próximos, viu? Porque eu sou um mago do futuro. É tão simples. Não, vamos inventar um nome maluco em toda geração, entendeu? Xbox 360, Xbox One, Xbox X, Xbox Series X.
A Nintendo foi inventar de lançar dois Wii, tá aí no que deu, né? Só nem...
Pois é. E a galera não aprende com os erros dos outros, né, bicho? Mas, enfim, isso é só pra gente mostrar como as coisas estão andando. Enquanto o maior exclusivo da Microsoft, depois daquela apresentação terrível que a gente viu, que foi apresentado ao Craig e ao boneco Falco lá, que teve altos close na cara dele como se fosse a melhor coisa do mundo, e a galera aplaudindo um negócio que parecia do Xbox 360. Perdeu o diretor, sabe? Além disso, a Sony tem contrato de exclusividade de alguma parte com todas as produtoras AAA. Ela se aproximou de todos. Ó, a gente vai querer algum conteúdo exclusivo dos seus jogos aqui no PlayStation. Sabe? Nem que seja uma fase, um feature, alguma coisa, ou coisa temporária. E a Microsoft não. Tá focada no serviço. E aí entra outro quê? Que é, eu acho que serviço é o futuro, sabe? Em console. Serviço é o futuro. O negócio vai ser você pagar uma assinatura tipo Spotify e ter os jogos. Sabe? É isso. E aí você gosta muito do jogo, se você vai for assinante, você vai lá e compra o jogo pra você. E fica com ele pra sempre. Vai ser isso. Eu acho que a Microsoft tá dando... Nesse sentido, ela tá dando passos no caminho certo. Mas em se vender como console principal, não. Entendeu? Mas enfim, isso aí é um papo que dá pra milhões de anos pra gente ficar conversando aqui. Bom, guys, e como vocês já devem saber, o Cyberpunk 2077 foi adiado de novo, né? Dessa vez para 10 de dezembro, ou seja, foi um adiamento de 3 semanas, que estava previsto para 18 de novembro, salvo engano. E era 18, era 19. Mas, enfim, foram 3 semanas de adiamento. No anúncio oficial, no statement lá que a CD Projekt Red lançou, eles disseram o seguinte, que apesar de não parecer, porque o Cyberpunk é um jogo que tem quase 8 anos de desenvolvimento, 21 dias são suficientes, eles dizem, né, no statement, lá no anúncio, que são suficientes para que eles consigam garantir que o jogo está rodando em todas as plataformas que ele vai ser lançado. Porque, para quem não sabe, Cyberpunk 2077 vai ser lançado em 9 plataformas. De novo, em 9 plataformas. Ele vai sair, eu não vou dizer todos aqui, mas que eu não vou lembrar de cabeça, mas nos PlayStations, em 3 PlayStations, em 4 Xbox, Stadia.
Rapaz?
Enfim, são nove plataformas.
E não tem melhorias pra Next Gen ainda, né? Não vai ter isso ainda.
Pois é, porque o time tá dividido testando essa ruma de versões. Outra coisa também, o jogo entrou em Golden State, que pra quem não sabe, Golden State é quando o jogo está zerável, ou seja, já é possível, sem bugs e glitches maiores.
Ah, estão printando o jogo. Gold é o cara já tá na prena, o disco já tá sendo queimado, entendeu?
Exato. E quando o jogo entrou em Golden State, que é o jogo já pode ser zerado, o jogo já tem começo, meio e fim, uma parte da equipe do Cyberpunk nem sabia, entendeu? De tão corrido que tá. Porque, assim, esse lançamento em múltiplas plataformas, se você comparar com The Witcher, cara, quando The Witcher saiu em 3 plataformas, cara. Xbox, que era o que tinha em 2015, o Xbox One, PlayStation 4 e PC. Acabou, entendeu? Agora a equipe tá se dividindo pra lançar em 9 e eles disseram que o atraso é por teste de compatibilidade com todas as versões. Eles têm que garantir que esse jogo rode em todas essas plataformas. O que leva ao próximo ponto que Bruno vai mencionar aí.
Fora essa questão do adiamento, né? O pessoal tá com medo de o jogo ser adiado de novo, né? Aí o Jason Schreier, né? Que é um das os mais respeitados jornalistas de games aí, que ele era da Kotaku, saiu, agora eu acho que ele tá na Forbes, se eu não me engano. Ele conseguiu o diálogo de um dos próprios desenvolvedores do jogo, e ele disse o seguinte, cara, preocupante, viu? Ele disse que o patch day one vai ser imenso, ou seja, quando o jogo lançar, o patch day one vai ser gigante, você vai ter que baixar um grande arquivo. E ele assume que o jogo foi tá sendo rushado e que a questão do Gold, né? Quando o jogo foi anunciado que já tava pronto pra ser printado, né? Lançando as mídias e tal pra venda, a parte do time não tava sabendo. E ele disse, ele tem 100% de certeza que mesmo com o patch one, do Day One, não vai cobrir todos os bugs.
O jogo vai precisar de quase... Resumindo, na conversa lá no print...
Ele disse que vai precisar mais de 4 a 5 meses pro jogo ficar pronto, lisinho, entendeu? Contando o crunch, ou seja, a galera vai penar aí dos empregados lá, viu?
Pois é, por esse sentido, quer dizer, ele assumiu na conversa que depois ele apagou, que o jogo talvez precise quase meio ano ainda mais pra frente pra poder ficar realmente polido e sem bugs. Então assim, esperem de verdade, se o jogo sair dia 10 de dezembro, muitos bugs, mas muitos bugs mesmo, sabe? Assim, porque o jogo não tá, segundo o próprio diretor, finalizado ainda, sabe? Ele tem muitos problemas e digo eu agora, que como eles já admitiram que foi por conta do multi-lançamento, né? Ou seja, para dar um spread maior do jogo, a equipe, cara, simplesmente não deu de conta e teve que adiar e adiar de novo, e adiar de novo, e adiar de novo. E talvez tenha outro adiamento. Essas 3 semanas aí é para tentar fazer alguma coisa em relação a, como eu já mencionei, as compatibilidades, mas eu acho que não vai rolar um polimento. Eu lembro que The Witcher saiu bugado, mas esse eu tô com um feeling que vai sair bugado extra plus, meu compadre. Clipar pelo chão, sabe? Economia do jogo quebrada, cheia de bug pra você enricar do nada. Sabe, essa sorte de bug, sabe? De você duplicar item, sabe? Esse tipo de jogo de coisa de jogo mal acabado. Pois é, eu tô falando isso, mas no Zelda tem. Dá pra você duplicar item. E não é mal acabado, viu? Você ouviu o que eu disse? Pois é.
Mario, comparar Zelda com esses jogos bugados, a Nintendo sabe lançar jogo inteirinho. Sem muitos percalços. Tira os Mario, Zelda, Donkey Kong, qualquer jogo da Nintendo lança se você não precisa baixar patch nenhum, você pode ter certeza que seu jogo ele vai rodar direitinho, entendeu?
Sim, eu acho que é a baforada de Marlboro que minha moto dá na cara do povo que faz as coisas funcionarem, sabe? Deve ser isso.
Bom, novidade aqui rápida pro Switch, nesse último Direct que eles fizeram, né? Que entre outras novidades, uma delas eu vou mencionar nos jogos da semana, que dá pra encaixar. Eles confirmaram aí o No More Heroes 3, que já tinha sido confirmado, né? Mas tem um trailer mais abrangendo mais o jogo, mostrando os in-game,
mais elaborado,
né?
E tal.
E isso. Além disso, que já é uma boa notícia para os fãs, eles anunciaram o remaster do 1 e do 2. Ou seja, você ia poder ter toda a coleção No More Heroes pro Switch. Isso é sensacional, cara. Eu mesmo joguei o 1, mas não todo. Então agora dá pra ter mais uma chance, né? Pra experimentar ele. E o 2 também, que eu nunca nem vi.
Pois é, No More Heroes eu joguei.
É muito engraçado o jogo. É do Suda 51. O cara só faz jogo bizarro.
Muito galhofa. Inclusive, ele foi um dos jogos underrated que a gente falou aqui já no primeiro episódio. De jogos underrated, claro. E é um jogo muito bom. Quem nunca jogou No More Heroes, cara, vale o teste aí. Se você, enfim, tiver acesso ao game, procura. Eu não sei em quais plataformas ele tá disponível atualmente, mas se você não tem como jogar, pelo menos veja alguns vídeos, você vai ver que o jogo é bem galhofa, bem engraçado, cara. É legal. É divertido. Um herói muito louco, velho.
O No More Heroes 2 e 1 é Wii. É no Nintendo Wii. É. E o 3 é no Switch.
Pois é. E doutor Bruno, o que é que nós temos de lançamentos relevantes da semana?
Bom, essa semana tem muita coisa nova. Primeiramente tem o Sekiro Game of the Year Edition, que é o Sekiro que todos já jogaram e conhecem, né? Sendo que com mais conteúdo. Tem costumes, né? Que são roupas extras que você habilita no jogo. Tem a questão de você ver, mais ou menos como Dark Souls você vê dicas no chão, né? A galera bota dicas ou trollagens, né? No chão pra lhe atrapalhar ou lhe ajudar. Os fantasminha lá pra mais ou menos indicar o que tá acontecendo no jogo. Tem o Gauntlet Mode, que é como se fosse um boss rush, e também um desafio extra que você tem que zerar o jogo sem morrer. Morreu, volta pro começo. Esse aí, meu amigo, você tá lascado.
Permadeath.
Mas é uma versão do Sekiro aí com mais conteúdo, já está disponível. E lógico que é um DLC grátis pra quem já tem o jogo, né? E também temos essa semana o Watch Dogs Legion, que pra mim não fede nem cheiro, mas pra quem gosta dessa franquia, tá aí, né? À disposição, mais um jogo Ubisoft.
É.
É. Da Nintendo temos o Pikmin 3, que é um remaster. Na verdade, é um remaster, né? Não é nem remake, é um remaster mesmo, da versão lá do Wii U, sendo que com resolução maior, talvez um frame rate mais estável, né? Não sei se vai. Deve ter algum conteúdo extra.
Tem conteúdo extra, tem conteúdo extra, sim.
Então pronto.
Não é tipo aquela versão finalizada. Eles colocam uns tweaks, umas coisas extras, pronto. Aqui é o tapa final, tá aí pra vocês.
Isso. Pro Switch tem esse. É, pra multiplataforma também tem o Ghost Runner, que eu até peguei pra PC recentemente. Muito legal. Primeira pessoa no futuro aí.
É um cyberpunk,
né? É um distópico mesmo. A trilha sonora bem eletrônica, assim, puxando. Parece as músicas do Doctor Disrespect, que eu já tinha até dito.
Isso. É mesmo. É um retrowave.
É um jogo muito legal, cara. É rápido, movimentos rápidos, gameplay bem, assim. Lembra muito Titanfall. Vale a pena ser jogado. Ele não é
full
price.
Tem muito wall run, tá? Sabe, você corre muito pelas paredes, né?
É, não é full price, então é uma boa pedida também. Eu disse que ia mencionar outro anúncio da Nintendo, do que ela fez essa semana no Direct dela, que ia caber aqui nos lançamentos da semana. Eles colocaram, assim, de surpresa a demo do Age of Calamity, que é o novo Hyrule Warriors, e já está disponível no Switch. É só baixar e jogar, e o save vai ser transferido para a versão full, caso você resolva comprar o game, né, em novembro. Ou, em dezembro, né? E é isso, cara. De lançamento da semana são esses daí. Tem jogo aí pra todos os gostos aí.
Sim, porque tem semana aqui, cara, que a gente passa mal. Tipo, duas semanas atrás. Qual foi a semana da semana, Bruno? FIFA. Tá bom, então, né?
Eu falei com o Zelda ia sair em dezembro ou novembro? É novembro, é dia 20 de novembro.
Isso.
Bom é assim, quando não sei nem a data, aí de repente o jogo aparece aí.
É, tá bom.
O cara fica enlouquecendo.
Exato. Tipo, com adiamentos aí.
É.
Ah, e vale a pena ressaltar que, só aqui antes de finalizar, que a Arc System Works tirou uma onda, pra quem não sabe, a Arc System Works é quem faz o Granblue,
Dragon Ball, né?
Guilty Gear, Dragon Ball, Dragon Ball Fighters e tal. A empresa, acho que é a melhor empresa de jogos de luta atualmente, sabe? Não é a mais popular, mas em termos de qualidade ela é a melhor. E ela pegou e disse, lançou, lembra do anúncio que eu falei do Cyberpunk? Ela lançou um anúncio dizendo assim: olá pessoal, hoje nós decidimos colocar a nossa logo no fundo amarelo.
É porque tudo da CD Projekt que é no fundo amarelo, né? Pra chamar bem a atenção. O cara vê aquele fundo amarelo, já fica ansioso, né? Fica com ansiedade lá em cima.
Aí eles foram lá e
dois terços preto.
No dia do anúncio do adiamento, eles disseram: viemos dizer que não viemos colocar nosso logo no nosso nome do jogo no fundo amarelo, só pra zoar. E bicho, uma porrada de gente retweetou e foi uma zoeira grande, cara. Por conta de mais um adiamento do Cyberpunk, sabe? Que pelo visto vai sair em 2077 mesmo. Bom, guys, então é isso aí. Links na descrição. Lembrando que tudo que a gente falou vai estar descritinho, organizado, bonitinho, pra caso você queira acessar as fontes que a gente teve acesso pra fazer esse programa, tá? Lembrando que a gente procura as fontes em inglês. Antes de ir embora, dê uma conferida no nosso BigPay, nosso padrinho, dê um suporte maroto pra gente continuar com os programas semanais. E é isso aí. Até a próxima semana e falou com o boi de corno e ao caralho! Porra!
Esse podcast foi produzido por EasyFeed, soluções em produção de podcast.